Insights, o podcast do Bradesco.
A gente não acredita aqui como grupo que descarbonizar é deixar de investir, porque a gente sabe que indústrias relevantíssimas como o petróleo, elas ainda são necessárias e existe um meio do caminho, né? Então, a gente vai muito nessa filosofia. E quando a gente pensa em grandes projetos sendo aprovados pelo Conselho, por exemplo, né? E a gente faz esse suporte. Como a gente pode gerar um plano de transição para aquele investimento e não deixar de investir? Porque a gente sabe que a gente pode fazer melhor que outros players.
Até porque tem um custo, né, de investimento tecnológico também, que muitas vezes nem a própria tecnologia existe ainda. Então, a transição ela é fundamental para você trilhar esse caminho, né?
Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais neste episódio. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Um dos maiores grupos do Brasil em receita, a Cosan é também um dos líderes nacionais no processo de descarbonização de suas atividades. Produção de combustíveis a partir de fontes renováveis, transporte e geração de energia a partir do gás natural são apenas algumas das atividades da holding, que conta com mais de 45 mil funcionários e empresas como Raizen, Rumo, Compass e Move. Como esse gigante está reduzindo as suas emissões e apoiando seus consumidores nessa jornada? Como lucrar e promover a sustentabilidade ao mesmo tempo? Quem tem as respostas para o episódio de hoje, que é mais um da série Net Zero, é Ana Perina, gerente executiva de Relações com Investidores e de ESG da Cosan. Ana, seja bem-vinda ao Insights.
Muito obrigada pelo convite, Priscila. Obrigada, Caio. Um prazer estar aqui com vocês.
Quem está conosco também para essa conversa é o Caio Andrade, que é Head de ESG do Bradesco BBI. Caio, bem-vindo ao Insights.
Obrigado, prazer estar aqui, Priscila.
Legal. Ana, começando aqui com você, eu queria começar a conversa pedindo para você contar um pouco mais da história, né, dessa gigante que é a Cosan. Em quais segmentos a Cosan atua? Comentar um pouco big numbers, né? Você pode dividir algumas dessas informações aqui com os nossos ouvintes?
Claro, com certeza. Tenho muito orgulho de contar a história da Cosan, porque ela começou de uma família brasileira investindo no setor sucroenergético lá em meados de 1930. Então, é uma história que vem de longa data e que tem uma trajetória muito bonita em termos de profissionalização, de diversificação de negócios e de perenidade de estratégia. Então, a Cosan, desde os anos 2000, que ela começou a ter uma identidade e um turning estratégico diferenciado. Primeiro, crescendo no setor sucroenergético, sendo líder, consolidando diversas empresas e formando um portfólio. E a partir de 2008, quando a gente fez a nossa primeira aquisição relevante, que foram os ativos de downstream, né, de distribuição de combustíveis da ExxonMobil aqui no Brasil, então assumimos toda a rede de postos ESSO, foi o primeiro movimento estratégico de diversificação. A partir daí, não paramos mais. A gente, além de aquisições como a da Comgás em 2012, a formação da Raizen em 2011, que é a nossa joint venture com a Shell.
Raizen, inclusive, que também já apareceu aqui no Insights. Né?
Muito orgulhosa, conheço bem a turma lá. Então, além de negócios que nasceram a partir de aquisições, a Rumo LL, que foi a fusão que a gente consolidou em 2015, a Cosan também é muito conhecida por pegar boas ideias e transformá-las em iniciativas potentes. Então, você tem outros exemplos de negócios que surgiram como operações pequenininhas dentro do portfólio e que hoje são empresas relevantes. E aí eu posso destacar a Move, que é o nosso negócio de lubrificantes, que esse ano já deve entregar um EBITDA maior que R$1 bilhão, ou seja, é um negócio que cresceu muito e que partiu de uma pequena operação de uma das empresas adquiridas. O nosso negócio de terras, nosso investimento em propriedades agrícolas, que é a consolidação das nossas participações em Radar, Telos e Janus, que também surgiu da nossa operação agrícola em cana-de-açúcar. Então, a potência da Cosan é não só a partir de consolidações e de muito foco em eficiência, mas também buscar oportunidades de empreendedorismo, sempre olhando com uma visão de longo prazo. E toda a nossa história, ela foi rumando para a gente chegar onde estamos hoje. Uma das maiores gestoras de portfólio do país, investindo muito na expansão da capacidade do país em potencializar seu potencial de energia renovável, expandir capacidade logística e uma série de outros investimentos relevantes. Mais recentemente, fizemos nosso primeiro investimento numa participação acionária não controladora, que é a Vale, também uma empresa amplamente conhecida, dispensa apresentações. Então, é muito bacana poder contar, né, essa transformação impressionante e que hoje geraram várias ramificações que estão seguindo a construção de seus próprios portfólios.
E é legal que o grupo é totalmente verticalizado, né? Tá atuando ali desde o início da cadeia produtiva, na matéria-prima, né? Nas terras, na cana, né? Até a produção, o beneficiamento, distribuição. Então, tá ali em todas as etapas da cadeia, né?
Com certeza, Priscila. E acho que uma coisa que a gente aprendeu muito ao longo do tempo é potencializar as nossas habilidades. Então, a gente tem toda essa atuação porque a gente também atua muito bem em parcerias, seja com fornecedores, clientes, sócios estratégicos. Então, a gente tem parceiros que são alinhados conosco em todas essas etapas do processo.
Legal, e alguns desses processos, né, e projetos, essas expansões que você comentou, tem um tema que é a Cosan fazendo vários investimentos em projetos de descarbonização, né, em todas essas unidades de negócio, né. Na Raizen, por exemplo, ela assumiu uma meta de ter 80% do EBITDA ajustado sendo proveniente de negócios de fontes renováveis, né, até 2030. Na Rumo, tem altos investimentos em eficiência do transporte, né, e na Compass tem os investimentos em projetos de biometano. Então, vocês enxergam que todos esses investimentos trazem retornos positivos para todo o grupo? E aqui a gente não está falando, obviamente, só do retorno financeiro,
perfeito.
Né?
Perfeito. Não, perfeito, Priscila. Acho que o grande sucesso da Cosan e o que a gente tem aqui de grande aposta nos nossos projetos é como a gente combina a vocação natural das potencialidades do Brasil, então daqueles ativos naturais que a gente possui no país. Então, a cana-de-açúcar, por exemplo, ela é comprovadamente a planta com maior potencial de converter energia solar em energia elétrica. E o Brasil é o principal produtor, é o lugar mais propício para se cultivar essa planta. E nós, através da Raizen, somos, né, os mais relevantes nesse aspecto.
Então, e até o bagaço da cana pode virar energia através de biomassa, né?
Pode virar energia, pode virar etanol de segunda geração. Então, quando a gente está dentro daquilo que a gente conhece bem, a gente entende que tem a capacidade de potencializar esses resultados e de priorizar a nossa alocação de capital, que hoje é o aspecto em que a Cosan mais atua. Então, essas oportunidades elas vão surgindo e o que é muito importante aqui dentro é que elas são fomentadas. Então, você tem apoio para levar à frente ideias que tenham comprovadamente retornos financeiros, que também é fundamental para que isso aconteça, né? Olhando a longo prazo, as coisas são conectadas, mas com uma visão muito, muito pragmática de demanda, de articulação, né, entender como isso pode ser relevante e precisa ser relevante daqui para fora também para ter materialidade. Né? Uhum. Então, só exemplificando isso que eu falei, quando a gente fala do etanol de segunda geração, que é um produto completamente renovável, a partir do momento que ele é considerado um biocombustível avançado com base celulósica, ele decola a partir do momento que o SAF, ou combustível sustentável de aviação, se torna uma realidade, porque aí isso tem uma escalabilidade que garante os investimentos, o retorno dos investimentos.
Uhum, perfeito.
Acho que, Ana, pegando o gancho que você trouxe, né, o SAF, aí a gente sabe que é um combustível de menor emissão, falando de emissão de gás de efeito estufa, né, hoje esse é um tema crucial, porque impacta a sociedade, impacta os negócios, e pensar, né, em como as empresas se posicionam nessa temática, sendo um agente de transição para uma economia, para uma sociedade mais verde. Como é que está hoje, dentro do grupo Cosan, a estratégia de descarbonização? Né? Olhando, pensando nos compromissos net zero, como é que vocês estão se posicionando nessa agenda?
Claro. Caio, esse é um desafio que não é trivial, Né? As nossas operações, na maior parte, ela é um pedaço da cadeia. Então, essa é uma discussão que você conhece bem. Sim. Não é uma discussão simples, mas acho que o nosso viés estratégico é... Em primeiro lugar, como esses segmentos e a demanda para esses negócios vão ser no longo prazo, isso tem que estar inserido dentro de toda a atuação do conselho de administração, na aprovação dos investimentos, dos planos de longo prazo. E entender como aqueles investimentos também se contextualizam dentro da realidade das nossas operações. Então, eu me recordo bem, 5 anos atrás, quando a gente começou a discussão de emissões na Rumo, que é a nossa empresa de transporte ferroviário, existiam uma série de críticas, porque a locomotiva é movida a diesel.
Sim.
Mas como a locomotiva pode substituir outros modais muito mais emissores, trazendo eficiência, segurança para o processo? Né? Então, a gente sempre se provocou a levar as discussões, né, e as metodologias para um viés de relativização.
De transição, então, né?
Perfeito, de transição. Então, assim, a coisa...
Não é uma chave que você vira da noite para o dia, né?
Exatamente.
E existe todo um custo de transição também.
Sim. Exatamente.
Tempo e custo.
Perfeito.
Né?
E como que isso a gente garante que todo o setor agrícola brasileiro tenha alternativas logísticas eficientes e possam levar a proteína barata para o resto do mundo. Então, as discussões, elas são
muito... É o grande desafio, né? Num
Perfeito.
País como o nosso, que é continental. É como você escoar essa produção
Perfeito.
Do agro, né?
Então, assim, a gente não acredita numa metodologia que seja restritiva. A gente acredita que, com eficiência, com valores, com direcionamento estratégico que sempre... tem um tom de questionamento no sentido de inconformidade, né? Da gente garantir que as nossas atividades estão rumando para o lado certo. E a gente, como esse papel de alocador de capital, os nossos executivos, o nosso grupo, ele tem muito esse papel de fazer as perguntas certas, de fazer as provocações. Né? A gente não acredita aqui como grupo que descarbonizar é deixar de investir, porque a gente sabe que indústrias relevantíssimas como o petróleo, elas ainda são necessárias e existe um meio do caminho. Né? Então, a gente vai muito nessa filosofia. E quando a gente pensa em grandes projetos sendo aprovados pelo Conselho, por exemplo, né? E a gente faz esse suporte, como a gente pode gerar um plano de transição para aquele investimento e não deixar de investir? Porque a gente sabe que a gente pode fazer melhor que outros players.
Até porque tem um custo, né, de investimento tecnológico também, que muitas vezes nem a própria tecnologia existe ainda. Então, a transição, ela é fundamental para você trilhar esse caminho, né?
Perfeito. Uhum. Quando a gente fala do gás natural, é a mesma coisa. A gente conversa com investidores estrangeiros, às vezes é um pouco difícil de entender, porque os ciclos são diferentes, das matrizes energéticas são diferentes em outros lugares, né? Então, no Brasil, você substitui o gás natural, ele é potencialmente substituto para óleo combustível e outros modais que são ainda mais emissores. Então, quando você combina a abundância de recurso que existe, né, com a necessidade de industrialização e de infraestrutura que o nosso país precisa, o horizonte de tempo, de ciclo de vida do gás natural, ele é muito mais longo do que quando eu olho para os Estados Unidos ou para a Europa ou outros mercados. Né? Então, essa ótica de relativização é algo que a gente sempre busca entender. E aí, essa é um pouco da beleza de ser um grupo brasileiro, né? Da gente poder fazer negócios aqui. Mas, claro, obviamente, sempre pensando como a gente equilibra a exposição para os nossos acionistas, né? As externalidades. Então, buscando formar um portfólio que tenha um equilíbrio importante, né? Uma matriz de risco.
Tenha
muito
compensações
bem.
Também, né? Perfeito. Entre os diferentes ativos, né?
Exatamente.
E puxando um pouco do gancho de né, que vocês dois trouxeram aqui, né? Desse custo de transição. Dessa questão de tem coisas que não podem ser eliminadas totalmente, mas podem de alguma maneira serem balanceadas ou compensadas, né, por outras iniciativas. Você pode dar alguns exemplos mais específicos, principalmente em relação a Rumo, né, que
claro.
Você comentou, né, da questão da Rumo ou da Compass também, por exemplo. Quais são as iniciativas, onde você vê elas daqui a 10 anos, ou até antes, né, porque a gente tem a meta de 2030, né?
Perfeito.
Então, como é que esse desafio contribui para o crescimento da empresa como um todo, nessa questão da busca que necessariamente passa por tecnologia, né, como a gente comentou,
Sim.
né?
Perfeito.
Uma área de pesquisa e desenvolvimento, para onde vocês estão caminhando?
Perfeito. Não, Priscila, a gente Vou pegar o exemplo da Compass, que é o nosso investimento em gás natural. Então, a gente atua na distribuição de gás natural através das concessionárias com gás e o portfólio da Commit, que tem uma série de outras distribuidoras no portfólio. Então, o primeiro ponto é como eu descarbonizo, gerando eficiência para a própria base. Então, como eu gero eficiência na própria base, trazendo um combustível mais seguro para os consumidores, então alternativas energéticas para as indústrias que sejam competitivas, trazendo diversidade de precificação, diversidade de acesso à molécula. Numa residência, por exemplo, como eu substituo o botijão, né, e consigo otimizar não só segurança, trânsito, espaço, eficiência, conforto. Então, como isso dentro da própria operação, a expansão, ela traz uma descarbonização relativa, mas, ao mesmo tempo, eu não posso parar por aí. Uhum. Então, a Compass, ela já deu alguns passos importantes dentro do seu portfólio de comercialização de investir em biometano. Então, aquilo que muitas vezes é projeto, a gente tira do papel. Então, a gente anunciou ano passado uma parceria com a Horizon para investir em produção de biometano a partir de biogás de aterro. Então, a gente deve ter aí o projeto mais relevante nesse sentido, operando em 2025, 2026.
Vou te interromper aqui só para a gente fazer um mini tutorial para os ouvintes que não estão familiarizados com isso. Perfeito. Né? Explica um pouco como que é o biometano.
Perfeito. O biogás, ele basicamente pode ser oriundo de uma série de moléculas químicas. Aqui vamos voltar para a aula de química, né?
Ai, eu te apavoro. Isso é gatilho para mim, falar da aula de química.
Mas o gás metano, ele tem um poder calorífico imenso. E no Brasil, a gente tem uma série de alternativas que podem gerar esse gás natural. Então, no nosso caso, a gente tem dentro da raiz a possibilidade de produzir gás natural a partir do biogás que vem da vinhaça, que é um subproduto da operação de cana-de-açúcar. No caso de aterro, os próprios aterros geram naturalmente...
Que é o lixo em decomposição, ele gera o gás.
Ele é um biodigestor natural e ele gera o biogás. Então, o processo de investimento que a gente está fazendo é como a gente cria a captura eficiente desse biogás, investe em plantas de purificação e transforma esse biogás no biometano, que é a molécula equivalente ao gás natural.
Que é inodora?
Que é inodora, mas Na verdade, o que a gente faz é... Existe uma injeção de um perfume
pra
no gás natural justamente...
Para você conseguir identificar vazamento.
Exatamente. Então, assim, desse lado, a Compass investe através da comercializadora. A Comgás, por outro lado, ela, como a concessionária que tem o dever fiduciário de oferecer a melhor alternativa aos clientes, ela está preparando toda a malha, todo o pipeline, então todo o gás que é subterrâneo, para receber essa molécula. Então, todas as adequações, também, de novo, aula de química e física aqui, de pressão e temperatura, etc. Então, ao mesmo tempo que você leva a eficiência a partir da expansão bem feita e a expansão que também traz retorno positivo aos acionistas, você gera uma formação de empregos, segurança para planejamento urbano, sim, você leva uma melhor alternativa para o hospital e já traz novas possibilidades através de um cardápio de opções na Compass. Uma coisa que a gente quer fazer é vamos misturar esse biometano no gás natural que a gente tem, no LNG, para conseguir pulverizar ainda mais esse acesso à molécula.
Algo parecido com o que existe no combustível.
Perfeito, é a gasolina C, né? Que ela, na verdade, é a mistura da gasolina A, que é o produto que vem do petróleo, com o etanol.
Sim.
Né? Esse é o combustível que você coloca na bomba. Então, a gasolina que você compra no posto de combustível,
ela já tem álcool.
Já tem um mandato, ela já tem um percentual que hoje, né, é próximo de 30% e que existe, inclusive, discussões e planejamentos para aumentar essa participação, ela já gera essa... Ela já é completamente acessível. Se você vem para São Paulo, você já percebe, talvez aqui são todos jovens, né? Mas é uma diferença no céu, é brutal. Quando você desce de avião em outras capitais do mundo que não possuem uma penetração do etanol na matriz, né? Agora...
Eu gostei dos jovens, porque eu não sou tão jovem assim, então eu lembro ainda do pro-álcool. Sou da época do pro-álcool, né? Então, mas até isso eu te pedi um gancho sobre isso, a questão do compromisso do poder público também, né? No apoio em programas de, não necessariamente de subsídio, mas de estímulo alternativas menos poluentes, né?
Com certeza. Sim. Não, a gente entende a nossa responsabilidade, nada é feito sozinho. Então, além de toda a capacidade de trabalhar em parcerias que eu mencionei, a gente tem sócios aqui que são Shell, ExxonMobil, Mitsui e uma série de outros players internacionais que são nossos sócios, né? Mas ao mesmo tempo, essa capacidade de articular e de discutir é algo que a gente leva para todas as esferas. A gente entende a nossa responsabilidade, isso é algo que a Cosan faz muito, né? Uhum. Então, com certeza, isso é necessário, trazer estudo, trazer pesquisa, trazer resultado, trazer número para suportar as decisões que vão gerar essa descarbonização.
Se torna referência, exemplo também, né?
Exato.
Um caminho que a gente sabe que precisa.
Feito. E aí, quando a gente olha em horizonte de tempo, a gente, particularmente na Cosan, a gente obviamente faz todo o esforço para estar na vanguarda da agenda, mas a gente também tem uma preocupação de se comprometer com metas factíveis, né? Então, a gente prefere fazer do que necessariamente dizer que vai entregar uma meta daqui muitas e muitas décadas, que na prática precisa ter uma garantia de que ela é factível, né? Então, a gente olha muito e a gente contribui muito para essa discussão, e eu acho que a gente tem a capacidade de sempre aumentar o nosso nível de comprometimento, mas nosso perfil é de sempre ter esse escrutínio, esse estudo muito bem fundamentado para poder gerar os compromissos, né? A gente acredita muito nisso, que às vezes uma visão de descarbonização ela não pode ser míope. Ela tem que ter o contexto e ela tem que ter, ter o custo no final do dia sendo muito viável e sendo o melhor para a população.
E não só na questão de descarbonização, mas na transição para um modelo mais sustentável, imagino que tem questões regionais também, né? Quando você fala da distribuição de gás, de substituir o botijão, claro, aqui a gente está em São Paulo, o gás é canalizado, mas como é que você distribuir esse gás em regiões rurais ou muito, muito remotas? Sim. Ainda tem a questão do botijão, que é pesado, que requer transporte rodoviário.
E que é a melhor alternativa.
E que aí emite gás de efeito estufa no transporte rodoviário.
Exatamente. Tá, ele tem a pegada de carbono no transporte, né?
É, a gente tem olhado para iniciativas, por exemplo, a gente está num momento, né, já muito avançado da construção do nosso terminal de regaseificação em Santos, aqui em São Paulo, que vai trazer GNL, que é o gás natural liquefeito, tá? De fora. A gente tem um acordo de longo prazo com a Total Energies de suprimento desse gás natural que vem liquefeito. E uma das alternativas é como a gente pensa em investir em pequenos módulos, que a gente chama de B2B, né? B2B de pequena escala, de como a gente gera pequenos módulos e que a gente consegue levar grandes botijões, vou usar essa expressão, para cidades que não têm a rede, que elas possam usufruir do gás natural.
Como se fosse tipo um caminhão-pipa de gás.
Perfeito. Esse é o exemplo. E como que a gente, até que com o investimento gradual que vai sendo feito na distribuidora, aquela região seja conectada no pipe. Então, como que a gente consegue democratizar esse acesso? Então, são diversas iniciativas que no final do dia estão olhando para o desenvolvimento do país. Quando a gente olha para a penetração de uma série de serviços utilitários, né, que a gente chama utilities, no Brasil ainda é muito precário, ainda é muito divergente. Então, a gente tem, sim, esse viés de desenvolvimento urbano no final do dia na Compass, né? E aí eu posso citar uma série de outros exemplos no portfólio. Quando a gente fala de lubrificante, o lubrificante ele é um item super importante, não só para o carro, para a moto, para os veículos pesados, mas para a indústria, para a marinha, para a aviação. E como eu posso gerar um consumo mais eficiente de combustível a partir da aplicação correta do lubrificante? Então, na Move, o que a gente busca é um estreitamento muito próximo aos nossos clientes para desenvolver o melhor produto para aquela indústria, para aquele cliente que consome em larga escala, que vai gerar uma economia, menos paradas e mais eficiência e, no final do dia, menos emissão.
Ana, na sua fala de introdução, você já mencionou, né, a Radar, a Telos e a Giannos como ali braço da Cosan Investimentos, olhando para aquisição de terra e gestão das terras, né? Hoje se discute muito crédito de carbono, a gente tem, né, inclusive no Congresso, a discussão do mercado regulado de crédito de carbono. Como é que essas empresas conversam com essa nova possibilidade de negócio, né? De fato, é uma estratégia que essas empresas atuem nessa agenda? Explica um pouquinho para a gente.
Com certeza. Hoje, o nosso portfólio, só dando um pouquinho de contexto, né? O nosso portfólio de terras, eles têm uma concentração hoje relevante em cana-de-açúcar, soja, a gente tem outros investimentos em culturas como algodão e uma série de outras coisas, mas com certeza existe oportunidade para diversificar esse portfólio. E onde é que a gente acredita que agrega valor? Nós somos os gestores da propriedade, mas a gente não opera. Então, a gente tem parceria como, por exemplo, a própria Raizen, ela renda terras da Radar para fazer todo o manejo do solo e produzir açúcar, etanol e energia. A SLC, outro player relevante na produção de grãos, eles são parceiros nossos. E eu posso citar uma série de outros parceiros. Então, o nosso papel é garantir que a gente busca as terras que têm um potencial de valorização e garante que a operação ela não só cumpra todos os requisitos da lei, que, a propósito, a lei brasileira de gestão de propriedades agrícolas, ela é bastante referência, né? Se você compara, sim, até com outros países desenvolvidos. Então, a exigência de áreas de preservação, existem uma série de requisitos que são super já acima do que a média em países desenvolvidos. Então, garantir o cumprimento, mas que também que elas sejam referência nesse aspecto. Então, tanto a gente pode agregar valor oferecendo alternativas que gerem maior produtividade, a gente tem projetos de investimento em irrigação e em formas, né, de garantir maior produtividade das terras, como também a gente tem olhado muito próximo, e aí também de novo com esse viés de alocação de capital, para investimentos em outras culturas ou inclusive olhando para essa possibilidade de investir em terras para preservação, uhum, e com isso ter o direito ali de se beneficiar do crédito de carbono. Então a gente tem, uhum, inclusive parceiros que olham junto com a gente. Esse é um investimento que a gente tem olhado de perto. É claro que toda essa combinação precisa funcionar, então a gente precisa garantir que o crédito ele seja, remunere.
Mas a ideia é esse crédito servir para o net zero da própria empresa, ou realmente é para ser uma coisa superavitária, vamos dizer assim, e você vender, a empresa vender esses créditos?
Sim, para comercialização, pensando no, na preservação de terras. Então, por exemplo, eu invisto em propriedades no norte do país, em áreas que sejam provenientes de que tenham floresta, eu garanto a preservação, eu garanto, né, a não exploração.
E ainda sequestra carbono.
E sequestra o carbono para viabilizar o investimento. Então, são decisões que, obviamente, elas não são, elas nunca são imediatas, porque elas precisam, sim, ter todo o estudo, mas é o que a gente está olhando muito de perto, né? E como que a gente consegue contribuir para que toda a discussão que está acontecendo no governo também seja para um lado que traga uma viabilidade, né? E que ela faça sentido, seja competitiva internacionalmente. Então a gente sim acredita que o Brasil tem o potencial de ser o protagonista na descarbonização. A gente vem sendo muito vocal nesse sentido e busca contribuir para que a gente trabalhe em conjunto, né? Porque a gente tem a maior possibilidade de floresta, a gente tem recurso hídrico, a gente tem recurso energético, a gente tem uma
tem
série de recursos.
Vantagens competitivas naturais.
Perfeito.
Já, né? Que nos
Perfeito.
Colocam em posição aqui.
Exatamente, e é onde a gente acredita que os investimentos do grupo vão ser focados.
Sim.
Muito bom, Ana. E agora falando um pouco de investimentos futuros, né? Como é que o grupo Cosan está olhando a questão da produção de hidrogênio verde, né? Vocês identificam sinergias aí com as diversas unidades de negócio?
Com certeza, Priscila. O hidrogênio é talvez uma das palavras hoje mais discutida. Ele talvez seja a nossa grande aposta, né? Não só pensando nossa em nome de Cosan, mas acho que em nome de país e de mundo, né? De uma forma de garantir a transição energética. E não sei se vocês sabem, mas o etanol tem dentro da sua composição uma grande fonte de hidrogênio. Que a grande dificuldade do hidrogênio hoje é como você transporta o hidrogênio, como você exporta o hidrogênio. Então, sim, a gente tem uma série de parcerias tanto através da Raizen, que é a nossa unidade que está à frente da produção, quanto também como Cosan, né, a gente investe em fundos de climate change lá fora, a gente tem um investimento inclusive direto numa startup de produção de hidrogênio. Assim, a gente precisa estar acompanhando muito de perto essas discussões, porque a gente acredita que realmente é uma iniciativa que pode fazer muito sentido a longo prazo. Agora, o que a gente também entende como companhia é até onde vai o escopo do nosso investimento. Como que a gente pode ser um off-taker, como que a gente pode ser um impulsionador, mas não necessariamente quem vai investir na produção. Então, a gente acredita que a cadeia precisa ser desenvolvida e a gente, com certeza, entende que tem uma parte relevante nisso.
Mas hidrogênio verde já é um, vamos dizer assim, um byproduct da produção de etanol ou não?
Hoje ainda não é relevante, mas com um potencial enorme. Tá? Assim, pessoal, é impressionante como existe destravamento em toda a cadeia, né? Hoje, a própria planta cana-de-açúcar, quando você olha historicamente, você falou de Proálcool, mas se a gente voltar para uma série de outras iniciativas, quando a gente olha a longo prazo, a expansão de produtividade da planta, ela é muito aquém de outras culturas, como a gente pega soja, etc. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, ela acaba sendo uma cultura que ela traz, historicamente, era uma cultura de países emergentes, uma questão climática. Então, como que a gente hoje pensa no etanol? A gente tem que pensar global. Ele não pode ser uma jabuticaba, ele tem que ser global. Então, a gente tem uma série de iniciativas, pensando internacionalmente, né? Índia, Estados Unidos, de como a gente impulsiona essa discussão. Então, quando eu olho para a própria cana-de-açúcar, ela ainda existe um potencial enorme de aumento de produtividade. Então, eu tenho a capacidade de expandir a oferta de produto sem aumentar um hectare de terra.
A cana é mais produtiva do que milho para fins de etanol?
Sim, mais produtiva e, por consequência, menos poluente. Né? E ela ainda hoje pode ter uma evolução muito importante. Nós temos investido muito no nosso grupo em aumentar a produtividade dentro daquilo que a gente já sabe que precisa fazer. Né? Mas ainda existe uma expansão não mapeada. Então, ou seja, todos os elos da cadeia, eles possuem oportunidades de destravamento e de ampliar a oferta, porque para você garantir alternativas, você tem que ter escala. Quando a gente fala do SAF, se a gente considerar que 20% do SAF venha de etanol de cana, a gente já está falando de metade da produção do Brasil.
Uau.
Tá? Então, o oceano de oportunidades ele é muito grande, mas para as iniciativas, de fato, se tornarem realidade, elas precisam ter relevância. É por isso que a gente acredita que a gente precisa focar o nosso investimento. Então, falando de projetos, a gente acredita na Raizen, existe uma série de iniciativas, mas que o nosso principal papel é garantir a viabilidade da tecnologia de produção de etanol de segunda geração, entre outros, mas gostaria de destacar aqui esse projeto. E como alocadora de capital, como eu maximizo, né, impulsiono e entendo qual é o melhor retorno holisticamente para o meu portfólio.
E aí, Ana, só pegando um gancho aqui, né, e trazendo já um pouco da discussão de governança para a nossa conversa, né? Você apresentou aqui para a gente hoje uma série de iniciativas, de ações, em alguns aspectos até metas, né, em termos de atuação. Como controlar, como garantir confiabilidade e execução de tudo isso?
Não, com certeza, assim, a gente investiu muito tempo nos últimos anos em criar os mecanismos, criar a estrutura correta que não onere as operações, mas que consiga impulsionar as agendas. Então, nisso a gente está falando desde o Conselho de Administração, né, a criação de um comitê estatutário de sustentabilidade e estratégia, que vai garantir, em última instância, a governança de todas as iniciativas dos negócios e que isso cascateia para os conselhos de administração dos negócios e os reportes e a aprovação dos projetos, mas também, pensando no nível executivo, né? A gente tem aqui no grupo uma oportunidade imensa, porque a gente tem equipes e pessoas capacitadas em todos os negócios. Então, a gente promove não só a governança, a garantia da impulsão necessária da agenda, imprime o ritmo, como a gente também aprende demais com as subsidiárias e a gente promove essa troca entre os negócios. Então, desde de toda a reestruturação da remuneração dos executivos, garantir que existem metas ESG e de sustentabilidade. Em
que estão atreladas, inclusive, à remuneração dos executivos.
Perfeito, perfeito. Todos os órgãos de governança, como isso confere. Que, vale lembrar, né? Assim, a Cosan, ela é uma empresa que ela tem um controlador definido. E isso tem uma vantagem imensa também, né? Assim, a longo prazo, quando a gente pensa na perenidade, no legado, isso é muito importante. Mas com toda a estrutura, todos os órgãos de governança, sempre olhando para as melhores práticas. Então, a gente fez um trabalho muito, muito robusto. Isso acabou resultando na nossa visão ESG 2030, que a gente tem divulgada no nosso site, em que a gente consolida compromissos de todos os negócios. Um grande desafio nosso é como a gente torna isso numa métrica única para a Cosan, porque cada negócio tem a sua realidade. Então, a gente vai chegar lá, mas hoje a gente gerencia um pool de indicadores, cada negócio com o seu nível de maturidade e com a métrica que faz sentido para a operação. Então, quando eu olho, por exemplo, a Raizen, ela está num estágio diferente, ela consegue se comprometer com redução efetiva de emissão de todos os escopos.
Inclusive colocando metas em operações de dívida,
né? Exatamente. Quando eu olho para a Move...
Ah, teve emissão de green bonds, né?
Teve de SLBs.
Tanto na Raizen, que é óbvio, a Rumo hoje, 40% da dívida da Rumo, ela já está atrelada a compromissos ESG. Sim. Né? Então a Move, por exemplo, quando eu olho para a meta dela... ela é uma meta muito ligada à economia circular, redução de embalagem. Por quê? Porque ela está crescendo. E com o crescimento... em teoria, você aumenta a emissão absoluta, mas você está levando alternativas mais eficientes.
Sim, é a questão da escala que você tinha comentado.
Perfeito. Antes, né? Claro, a gente está falando muito de emissões, mas acho que um grande papel também da Cosan e dessa visão de gestora de portfólios também está ligada à gestão de pessoas. Então, um papel enorme, não só de exigir a governança e de ter essa estruturação, é de como a gente garante a gestão do nosso pipeline de talentos, a atração de pessoas para o grupo. Porque negócios que crescem, elas precisam de pessoas comprometidas, de pessoas engajadas. Então, é muito legal poder enxergar nas novas gerações, nas antigas também, essa maturidade com relação ao ESG e de sentimento de contribuição. Então, isso também permite que a gente consiga alavancar as agendas de diversidade, alavancar as agendas de desenvolvimento e de impacto social. Então, vai muito além do carbono, né?
Já que você tocou na diversidade, como que é a diversidade dentro do grupo? Qual que é o percentual de mulheres como você, vamos dizer, em cargos já executivos? Primeiro mulheres no grupo todo, mas depois mulheres no nível executivo como você tá.
Olha, eu sou talvez um exemplo vivo, né? Eu tô já há 12 anos no grupo, comecei como analista, tive oportunidades e também com muito esforço. É um grupo que olha muito, né, para contribuição e, como eu falei, a gente tem aqui dentro a capacidade de executar as ideias, de trazer ideias, de propor, de participar de uma série de projetos diferentes. Então, esse intercâmbio entre os negócios é algo que é muito importante. E, claro, dando um passo para trás, a gente é um portfólio de negócios de indústrias tradicionalmente masculinas. Então, o desafio não é pequeno. O desafio, ele está em estágios de maturidade diferente, mas hoje todos os negócios, eles têm um compromisso de 30% de liderança feminina. No caso da Cosan, e aí eu tô dentro desse grupo, é de liderança sênior, então cargos a partir de gestão executiva, e a gente mede isso a todo tempo, como também através da participação nos comitês de pessoas, a gente promove o desenvolvimento. A gente está expandindo a iniciativa de gênero, que eu falei, para outros grupos, né? Então, quando a gente anunciou, por exemplo, a mudança de CEO no final do ano passado, né? Tudo isso gera movimento, gera oportunidade para as pessoas crescerem. E aí, nesse aspecto, a pauta de diversidade, ela vem muito forte, entendendo o valor dessa diversificação, e a gente já está evoluindo muito. Em gênero, a gente tem já mais de 30% na Cosan, na Compass, a Raizen está super próxima desse número, a Rumo tem um desafio um pouco maior, a Ferrovia é uma indústria mais difícil nesse sentido, mas que também tem uma evolução discussão super importante, e a cada ano que passa, é importante a régua subir.
Uhum.
Né? Então, como a gente eleva essa régua? Então, o nosso papel como COSAN, a gente é um grupo de 100 pessoas. É como a gente garante que todos os outros milhares, uhum, dentro do nosso grupo, também tem esse olhar, essa visão de oportunidade de ampliar o leque. Então, é muito satisfatório poder participar e ativamente aí do fomento à pauta.
Muito bom. Bom, a gente acabou cobrindo aqui as três letras do ESG, né? Claro que o foco foi maior na questão ambiental, mas cobrimos também a parte social e de governança, e agora a gente chega na parte final da nossa conversa, que é a preferida dos nossos ouvintes, que é a nossa tradição aqui no Insights de pedir aos nossos convidados dicas, sugestões culturais, leituras ou qualquer coisa que você ache válido compartilhar aqui com os ouvintes, Ana.
Olha, eu vou confessar para vocês que atualmente, unindo o desafio de maternidade, onde que eu não contei para vocês, eu sou mãe de dois meninos pequenos, Leonardo, que acabou de fazer 4 anos, e o Rafael, de 1 ano e meio.
Você então... tem pouco tempo, ou nenhum tempo para leitura.
Não, mas eu acho que para nossa sanidade mental é super importante ampliar horizontes, né? E até fazendo um pouco do gancho da pergunta do Caio sobre os nossos potenciais investimentos em crédito de carbono e investimento de áreas de preservação. Um livro que eu comecei agora, que foi super bem recomendado, é o Arrabalde, do João Moreira Salles, que conta um pouco da realidade das populações que vivem dentro da floresta. E eu tenho tido perspectivas e reflexões super, super profundas a partir daí. Então, fico feliz de poder trazer já uma dica de contribuição, e aceito dicas também, podem deixar nos comentários.
Ah, depois é só você seguir o arroba no Instagram do Insights, que o pessoal aqui faz a compilação das dicas de leitura, tem bastante coisa lá. E vou pedir aqui pro Caio, então, ampliar ainda mais essa lista de dicas. Caio?
Não, vamos lá, acho que do meu lado eu vou deixar o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro.
Sim.
Sei que não é uma publicação tão recente, mas eu acho que é essencial para todos nós. A gente estava falando sobre diversidade aqui, a gente tem uma questão de racismo estrutural na nossa sociedade.
E de um viés inconsciente, né?
E de um viés inconsciente, então eu entendo esse livro como fundamental para a gente que quer estar envolvido com essa agenda e entende a importância de fazer esse exercício de olhar para dentro de si, entender os viés, uhum, inconscientes, entender o que
todos
tá
nós temos, né?
Tô feliz que esse eu já li. E eu assino embaixo, Caio. A gente distribuiu, inclusive, presenteou todos os funcionários aqui na COSAN com esse livro há 1 ano atrás, quando a gente deu início ao trabalho do nosso comitê de diversidade de raça. Inclusive, a partir de hoje, eu tô voltando de férias e passando a fazer parte desse comitê, que eu acho que a gente tem ali uma oportunidade gigante, uma oportunidade enorme dentro do grupo de evoluir.
Bom, chegamos ao final de mais uma conversa riquíssima. Queria agradecer mais uma vez a participação da Ana Perina, que é Head de Relações com Investidores e Sustentabilidade da COSAN. Ana, muito obrigada.
Priscila, eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês.
Obrigada. E agradecer mais uma vez também a presença do Caio Andrade, que é Head de ESG do Bradesco BBI. Caio, obrigada pela sua participação.
Obrigado, Priscila. Obrigado, Ana.
Obrigada.
E você que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, bastidores e da lista de dicas de leituras e dicas culturais. Ah, e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado toda vez que sair um episódio novo. Tchau, até a próxima!